Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Esse capítulo, ele traz muitas informações interessantes, principalmente para os espíritos que estudam, que já fizeram o Livro dos Médiuns, porque ele está mostrando que todo um corpo mediúnico no plano espiritual, porque a gente acha que quando morre, os espíritos, todo mundo encontra com todo mundo lê o pensamento de todo mundo, e está todo mundo junto, porque o plano espiritual é como se fosse um grande salão, e não é, mas sim várias camadas de vibração espiritual diferente. Então, eles estão num determinado nível de vibração que é necessário a chegada de um espírito superior e que vai se materializar. Então é necessário que tenha os médiuns liberando fluido para que essa materialização ocorra. Da mesma forma que nós precisamos aqui na Terra nos reunirmos e orarmos para recebermos o quê? As inspirações do alto. Muitas vezes os espíritos não se materializam, mesmo porque não tem nem condições ainda de se materializar no nosso meio, pela nossa própria, pelo nosso próprio peso. Mas quando nós nos reunimos para orar, para trabalhar no bem, para estudar, é o momento que facilita essa aproximação, e aí nós vamos ter inspirações incríveis. Às vezes você vai no centro com um determinado problema e você sai como se você tivesse a solução. Como se você, às vezes,
uma sensação de um alívio, como se acendesse uma lâmpadazinha, né?
Isso. Já aconteceu várias vezes comigo, de eu chegar assim muito, muito estressada com aquela coisa assim, né, amargurada e tal, e aí você está orando, todo mundo está orando, está tomando passe, vem a palestra, e às vezes na palestra você fala, nossa senhora, foi para mim essa palestra. Você sai tranquilo, você sai com outro esquema. Por quê? Nessa hora é como se materializasse para a gente o consolo, a esperança, exatamente, e tocasse nosso coração. Então, ele está mostrando o quê? Que lá no plano espiritual, onde eles estão, vai haver uma materialização, onde tem um grupo de 20 médiuns que vão liberar fluido para um ser, um espírito que está em outra dimensão superior, se materialize ali naquela situação. E a música também está fazendo parte do clima, ajudando o próprio ambiente, porque a música, uma música de boa qualidade, ela calma, ela tranquiliza. Ele fala aqui da natureza que está em volta. Então são esses recursos e nós devemos usá-los também aqui. E eles fizeram uma prece muito bonita, dizendo que no mesmo momento uma partitura soou de uma forma comovedora e tal. E ele diz, e logo após a prece, formosa e espontânea, pronunciada pelo responsável mais altamente categorizado na instituição, eis que a tribuna doméstica se ilumina. Então, veja só, o que seria uma prece espontânea, uma prece formosa e espontânea? Outro dia nós estávamos falando sobre a prece e uma pessoa falou assim, pois é, os espíritos têm a mania de ficar fazendo prece, fazendo prece, mas Jesus não já ensinou qual é a prece? Não, ele ensinou uma prece. Só que tem um detalhe, essa prece que ele ensinou, você já sabe de cor. E preste atenção, se quando você não está repetindo essa prece, você está falando ela e está pensando em outra coisa. Quando você reza o Pai Nosso, você sente o que você fala ou você simplesmente fala? E quando a gente faz essa prece espontânea, você tem que raciocinar. E no raciocínio faz com que ela não seja automática.
Está associado o seu sentimento, uma avaliação da necessidade e mais, Berenice, um voto de confiança que eu estou me dirigindo. Porque naquele momento eu estou me dirigindo a alguém que eu sei que é superior e que pode me ajudar.
Exatamente.
Então isso aí é maravilhoso.
E aí ele diz, esbranquiçada nuvem de substância leitosa brilhante, adensa-se em derredor e, pouco a pouco, desse bloco de neve translúcida, emerge a figura viva e respeitável de veneranda mulher. Então, muito parecido com a própria materialização.
Isso,
aqui na Terra,
terra,
né?
Exatamente.
Que ele se refere ao ectoplasma, que geralmente isso. É dessa forma, né?
É o branco, é o fluido meio branco, parece uma gaze, né? Feito algodão, e que preenche o espírito que vai aparecer, tornar visível, né?
Isso. Então, quando a gente estuda fluido, que o planeta tem um determinado fluido, o fluido cósmico, então a gente está vendo que é no plano físico e no plano isso. invisível, mas a lei é uma só, o fluido é uma só.
Exato.
E surge, né, essa veneranda mulher. Indizível serenidade caracteriza-lhe o olhar simpático e o porte de Madonna antiga, repentinamente trazida à nossa frente. Cumprimenta-nos com um gesto de bênção, como que nos endereçando a todos os raios da luz esmeraldina que, em forma de auréola, lhe exornam a cabeça. As duas moças que formavam a comissão de serviços, estranha à nossa, avançaram com lágrimas discretas e rojaram-se genuflexes, se ajoelharam, e elas falam: "Mãe querida", clamou uma delas, com tal inflexão de voz que nos cortava as fibras mais íntimas, "ajuda-me a falar-te. A saudade, longamente reprimida, é um fogo que consome o coração. Auxilia-me, não me deixes perder esse doce e divino minuto." Então, olha,
o aproveitamento da oportunidade, o sentimento que é feito, né? E assim, a noção do tempo, né? É não perder, é a pessoa saber o que quer, ter o foco, né? E saber que está diante de um ser superior, que não é de qualquer maneira, né?
Isso. E a própria humildade.
Ajude-me, né, a falar-te, né?
Isso. E nós saberíamos falar com Jesus?
Exato. Quando Pedro fala: "Senhor, me ensina, mestre, ensina-nos a orar", é esse sentimento.
Exatamente. E o André Luiz fala que, apesar dos soluços de emoção que lhe vibravam no peito, a moça continuou: "Abençoa-nos para a grande jornada. Há muito tempo aguardamos esta hora breve de reencontro contigo. Perdoa-nos, mãezinha, se insistimos tanto na rogativa. Contudo, sem tua proteção amorosa, como vencer nos turbilhões do abismo?"
Exato.
E o André Luiz fala: "Desejando talvez justificar-se ante os olhos maternos, acrescentava em pranto: De conformidade com as tuas amadas recomendações, além de nossas tarefas habituais na zona de serviço em que a tua bondade nos situou, temos velado pelo paizinho, mergulhado nas sombras. Todavia, há 6 anos buscamo-lo em balde. Escapa-nos a influência renovadora e se comprais na companhia de entidades que, por onde passam, vampirizam as criaturas." Então a gente está vendo aí um conflito.
Um quadro triste, né, gente? Quer dizer, a filha tentando socorrer o pai, né? Que está envolvido com entidades complicadas, porque quer, e é um motivo de dor, porque a gente às vezes pensa que os espíritos são insensíveis, né?
É. Agora eu fico imaginando assim a nossa avaliação, né? Então é uma família, duas filhas, um pai e uma mãe. A mãe evoluída espiritualmente. Olha, se ela está nessa evolução agora, não é porque só depois que ela morreu, né? Então, quando estava encarnada, ela já era um ser evoluído. Com duas filhas não tão evoluídas quanto elas, daí que elas não conseguem ir no ambiente da mãe. A mãe teve que vir. E o pai, que ainda está num ambiente inferior ao das filhas, né? Então, nós estamos vendo aí três níveis de moradia no mundo espiritual. Uma muito inferior, onde está o pai. Duas, as duas filhas numa condição melhorzinha, que é essa condição de trabalho, onde está o André Luiz, esse pessoal todo trabalhando, e a mãe que está numa condição muito superior. Então, rebobinando e voltando ao tempo, vamos imaginar essa família encarnada. Para esse pai estar onde está, é porque ele deve ter sido uma péssima pessoa, né? E a gente, eu fico imaginando a gente avaliando a família e de falar assim para nossa, essa mulher, ela tem que karma dessa mulher. Ela deve ter feito muito mal no passado.
Ela tá bem agora para ajudar? Que coisa esquisita.
Exatamente.
Né?
Para vir com essa famíliazinha, essa mulher deve ter muita culpa no cartório. Quando, na verdade, ela é a única que entende. Exato. Todo mundo. E a gente poderia até ter falado assim, nossa, que mulher boba. É. Será que ela não enxerga essa família? É. Mas o nível de compreensão é que nos liberta.
É aquilo que Gúbio fala do amor abrangente, né? Quanto mais a criatura evolui, mais abrangente é a capacidade dela amar, não é?
Exatamente. E para você ver que a mãe está lá no nível dela, né? E me parece que faz muito tempo que não entra em contato com as filhas. Porque é isso, cada qual no seu nível. E todos nós devemos olhar para frente. E às vezes a gente perde o passo da vida porque a gente fica muito distraído. Exato. E avaliando as pessoas que estão à nossa volta. E aí as meninas continuam falando sobre esse pai. Ela diz: não nos recebe a atuação carinhosa, senão em forma de pensamentos vagos, de que se lhe desvencilha facilmente e, se multiplicamos providências salvacionistas, procede como louco. Gesticula a esmo, colérico e irritado, grita blasfêmia e solicita o concurso de seres viciados, a cujas radiações escuras se entrelaça, repelindo-nos as sugestões e a presença. Você vê, ele está sofrendo.
Mas é engraçado, né? Que a gente pode olhar aqui e falar assim, puxa, Berenice, que cara! Até o pessoal dando melhor ali, e ele está refratário a isso? Mas a gente coloca um espelhozinho na frente, né?
Exatamente.
Quantas vezes que o melhor é oferecido a gente e a gente paga a conta do mal?
É verdade.
Ah, afinal de contas, com desculpa da terra, eu não sou perfeita não, né? Pra mim, falou, tem que levar, bateu, tem que... A gente repele isso, rebeldia da
terra. Às vezes as pessoas nos buscam em atendimento fraterno, e quando a pessoa tá falando, nossa, me vem assim, livros que eu nem me lembro mais, nem me lembrava mais, mas eles vêm... Até mostrando que é uma inspiração. Isso, aquilo para eu falar, né? Porque se a gente está falando, tem um determinado livro que eu já li uns 8 anos.
Exato.
Eu nem pensei nele recentemente. A pessoa vem me contar um problema e esse livro surge na minha mente para indicar a pessoa, óbvio.
Exato.
Que isso é uma inspiração.
Né?
Então, quando aparece isso, eu falo que livros são remédios. É. Né? E aí eu sempre falo para a pessoa, olha, lê o livro tal. Eu acho que esse livro vai te ajudar muito. Aí a pessoa, tá bom. Depois você encontra com a pessoa, leu. Ah, não li porque eu não tive tempo, porque não sei o quê, não sei o quê. Mas é isso. Porque a ajuda vem através de diversos canais. Vem para ajudar, mas a gente não quer.
Exatamente.
Né? Porque a pessoa quer o negócio pronto. Aí você fala que ela tem que ler. Tem que ler. Tem que fazer o evangelho no lar. Aí, mas eu não tenho tempo.
Trabalho.
Mas eu não tenho tempo. Falei, você não toma banho? Toma. Então, nesse dia, você não toma banho. Já que você não tem tempo nenhum, nesse dia você não toma banho e faz o evangelho lá na hora do banho, entendeu? Aí a pessoa fica assim, olhando, sabe? Como não tem tempo? Como assim não
Exato.
Tem tempo? Sabe? Óbvio que você tem tempo, você não quer. Então a gente tem que dar os nomes certos às coisas, sabe? Porque a gente tá vendo aqui que todo mundo querendo ajudar o cara, mas ele não quer. E às vezes, quando nós vamos pedir ajuda, a gente tem que se perguntar, eu quero realmente
ajuda?
Eu estou disposta a essa ajuda? Enfim, continua falando. Ele prefere o contato de entidades ignorantes e infelizes, detestando-nos a ternura. E aí o André Luiz diz que nesse ponto, crise mais intensa de emotividade impediu-lhe continuar. Agora é interessante que elas estão falando, né, vendo a mãe, e muito focada na situação.
Exato.
A nobre senhora, que desceira da tribuna, erguendo as filhas e acolhendo-as nos braços, exclamou com acento consolador na voz sem lágrimas, não obstante a visível melancolia: filhas amadas, o sol combate a treva todos os dias. Batalhemos contra o mal incessantemente até a vitória. Não se suponham sozinhas no conflito doloroso. Desculpemos o papai infinitamente e colaboremos por restituí-lo à terra firme da luz. Se o Cristo trabalha por nós, desde o princípio dos séculos, sem que lhe possamos compreender a amplitude dos sacrifícios, quer dizer das nossas obrigações de amparo e tolerância, uns para com os outros. Cláudio se fez para sempre credor da nossa estima e gratidão, apesar do pavoroso crime oculto que nulo arrebatou às profundezas. Envenenou um parente para conseguir a riqueza material que nos ofereceu educação e conforto na esfera carnal. Por extrema dedicação a nós três, não hesitou diante da tentação que o constrangeu a infernal compromisso. Dono de afeição inquieta, não soube esperar a bênção do tempo e lançou mão de inconfessável processo para localizar-nos em um oásis de superioridade mentirosa, para que ele nos sentisse garantidas e felizes. Viveu durante 40 anos consecutivos entre o remorso e o sofrimento, psiquicamente sintonizado com espíritos maliciosos e vingativos das sombras. Mas, na realidade, sobre as aflições dele, nos foi possível atravessar a abençoada existência de progresso e conforto, numa casa ditosa e farta, sem sabermos que em nossos alicerces espirituais vivia um ato escuro de assassínio e violência.
Olha só, gente. Ao invés dela falar assim, seu pai foi um assassino, foi violento, foi corrupto, ela começa, a posição dela educativa, meu de entendimento, a falar todo o bem que o pai fez, né? Todo o conforto que eles tiveram, todo, ela valoriza o sentimento, né? Do amor. Ela não está passando pano quente, mas está aplacando nas filhas o sentimento de acusação, né? No momento que eu começo a valorizar o bem que vem até a mim, eu saio daquela situação de reclamar o mal que chegou, né? Então, ela vai primeiro... Eu fiquei olhando aqui, né? Ela gasta muitas páginas, muitas linhas, né? Mais de 30 linhas falando das coisas boas. Depois ela fala, né? No fundo tinha o quê? Um ato escuro de assassino e violência.
É interessante que, veja bem, ela compreende.
Exatamente.
Mas ela não é conivente com ele sobre isso. E ela não sabia naquela época o que estava por trás do conforto. Isso. Que é uma diferença quando nós sabemos e quando nós não sabemos. Elas, a família, não sabia de onde vinha toda aquela organização.
Exatamente.
Né? Que é diferente de alguém saber, ou seja, usufruía um dinheiro sujo, sabendo da onde vem. Tem uma piadinha que é muito interessante, que tinha uma senhorinha na cidade que ela só via as coisas boas das pessoas. Todo mundo que ia lá falar mal de alguém, ela sempre tinha uma palavra boa. E tinha um camarada que ficava encafifado com isso, com raiva. Mas que velha nojenta, ela sempre tem uma palavra, sempre isso é uma falsidade e tal. Aí um dia ele teve uma ideia: eu vou lá falar com ela. Aí foi lá, Ó, dona fulana, tudo bem? Tudo bem. Dona fulana, o que a senhora me diz do demônio? Aí ela parou e falou, ah, meu filho, se a gente tivesse a persistência que ele tem. Mas é isso mesmo, é você, é por quê? Porque todas as coisas ligadas ao mal é ignorância.
Exato.
É uma grande ignorância,
exato,
né? E eu me lembro muito de um livro chamado Jesus e Joana, e um DVD
isso,
também, As Vidas de Joana, que o Divaldo vem falando, que quando ela era Joana de Cusa, né,
isso,
reencarnação, que ela foi procurar Jesus e ela queria abandonar tudo para seguir Jesus. E Jesus viu ali uma fuga.
Né,
e fala, não, você quer me acompanhar, você me acompanha na sua casa.
É.
E ela tomou uma decisão, que a partir daquele dia, ela só iria observar as coisas boas do marido. E a partir daquele dia ela só enxergava essa forma. Né? Ou seja, isso não é querer viver num conto de fadas.
Presente, né?
Isso
não é.
É, não é. Mas olha só, ele é uma pessoa leviana, sim ou não? Sim. É uma pessoa imatura, sim. É um ignorante porque ignora as leis de Deus, sim. Ponto. Isso aí, eu não posso fazer nada com relação a isso. Agora, o que ele tem de bom? Qual é a coisa que ele tem boa? Que é essa avaliação que ela faz aqui, né? Então, ele quis dar o que para ele era certo,
isso,
mas em cima de uma coisa errada. E quem de nós não faz isso, né?
Exatamente.
Quantas vezes, até mesmo em coisas pequenas, que a gente quer fazer o bem, quer ajudar, mas a gente sempre dá uma alfinetada,
exato,
em alguma situação, sabe? Então, o mecanismo em si é o mesmo. Às vezes, a proporção é que é diferente. Uma é grande, outra é pequena, mas essa que é a realidade. E o André Luiz fala que, a essa altura, a entidade materializada chorou comovedoramente. Abraçada às três, num quadro emocionante e mudo, a mãezinha encontrou recursos a fim de prosseguir e fala: tornaremos, contudo, ao campo de luta regeneradora e benfazeja, que vale para nós a paisagem celestial sem a libertação daqueles que amamos. O coração amoroso, atormentado, abdicará do ingresso numa estrela para persistir ao lado de um ente querido, em duelo com as serpentes de um charco. Poderíamos gozar, porventura, o espetáculo augusto das esferas resplandecentes, ouvindo-lhes a harmonia indefinível numa situação de destaque adquirida à custa daqueles que gemem e desfalecem nas trevas? Abandonar quem nos serviu de degrau em plena ascensão divina é das mais horrendas formas de ingratidão.
Olha que beleza, né? Olha a valorização do outro. E eu lembrei aqui, o Berenice, quando a gente lia, a questão do doutor Bezerra, né? Que é convidado por Celina, né? Viu um recado de Maria de Nazaré, para ele acender uma esfera superior, e ele reenvia por Celina uma resposta, pedindo, né, que por favor seja concedido ele ficar mais um pouco, que tinha alguns amores. Então ele entende que há um plano superior, ele entende isso, mas ele entende também a necessidade de trabalhar, porque foi graças ao contato com aquelas criaturas, e a lei de sociedade, ela é uma lei, uma necessidade, que ele se tornou bom, né?
É
porque
verdade,
ninguém fica bom por uma teoria ou por um estalo na cabeça. A bondade, ela necessita de um exercício. E qual é o exercício? É do contato com o outro. E quantas vezes, né, Berenice, tristemente, as pessoas usam o outro como degrau.
É verdade.
É? Usa o outro. Quantos filhos que às vezes se formam à custa de mães que laboraram tanto, né? E na hora da formatura, na hora do casamento até, tem vergonha de apresentar aquela criatura que já tá mais velha, tá mais maltratada, né? Tudo isso. Então, assim, André Luiz fala no Agenda Cristã, o ingrato é um doente da memória. Então, que a gente no dia de hoje possa exercitar a gratidão. Vamos ver quem nos deu a bênção do corpo físico, né? Vamos ver aqueles que nos ensinaram as primeiras letras, quem cuidou de nós, né? Quem nos serve, vamos agradecer, mandar para eles uma vibração de carinho, de amor, de respeito por estarmos aqui, não é? Muita paz, meu Deus.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.